temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua Rádio.
Você está ouvindo temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 15 graus a temperatura, iniciando, portanto, a última semana do mês de julho. Já estamos partindo aí para o pensamento da primavera, né? Porque só está no pensamento por enquanto, que a gente ainda está enfrentando esse friozinho e parece que final de semana que vem, parece, depois eu vou ver com a Kátia Valente, que a previsão aqui na Serra Gaúcha, mais uma vez, é de neve. Para quem quer aproveitar estes últimos dias de frio, já vai prestando atenção aí na previsão do tempo, que também vai manter aí as temperaturas baixas. Para Unimed, mudar um hábito é uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando aqui mais um, trazendo para você mais um assunto nesta hora especial, das 11 ao meio-dia, a gente sempre conversando com você sobre diversos assuntos, né, da nossa comunidade, do nosso cotidiano, enfim. Obrigada, Unimed, nosso bom dia especial, já lembrando os nossos canais de interatividade, o WhatsApp, que já está aqui na minha tela, 99953-0616, nosso telefone 3220-9400, a Fátima vai atendê-los e já passa para o nosso estúdio o seu recado, e também nas redes sociais, @RedeTuaRádio para o Facebook, Twitter e Instagram, estejam muito à vontade para compartilhar este assunto conosco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto ameno, pelo menos iniciando a semana aí com um assunto que não seja desgraça, que não seja política, porque hoje em dia política é meio que igual a desgraça, né? Uma coisa assim. Infelizmente, estamos num patamar que as pessoas não conseguem dialogar, as pessoas estão com vergonha. Enfim, tá estranho esse ciclo da política hoje, que é a nossa mola propulsora, né? Sem ela a gente não vive. Então é interessante a gente pensar no que está acontecendo agora no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e, acima de tudo, no nosso Brasil. Porque faz parte, né? A gente pode acertar, a gente pode errar, mas o que a gente precisa é prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo para não, recorrer no mesmo erro e aí a gente vê que as coisas realmente não estão indo para frente. E a gente se depara cada dia que passa com informações, eu nem vou usar aqui uma outra palavra que não seja esdrúxula para não falar um palavrão, mas a gente não merecia, né, essas coisas que estão acontecendo, é uma atrás da outra. Enfim, a gente traz também à tona aqui nessa hora justamente assuntos também desse parâmetro para a gente trocar uma ideia com vocês e vocês ampliarem, né, os seus conhecimentos. Mas a gente começa a semana de uma forma mais calma, porque amanhã o nosso assunto é um pouquinho mais apimentado, quarta-feira mais ainda, que é sobre nepotismo, e assim a gente vai indo. Mas hoje a gente está trazendo aqui três figuras importante da nossa comunidade caxiense, para falar de um final de semana aí que foi de extrema importância. Na verdade, começou lá no dia 24 e encerrou domingo, em Fortaleza, o Festival Hallelujah, que foi realizado pela comunidade católica Shalom e ocorreu nesses dias de 24 a 28 de julho. E Caxias do Sul teve a banda Tri Sonora representando a cidade. Não sei se teve alguma outra banda ou foi só a Tri Sonora. Foi só a Tri Sonora. Muito bem. E com muito orgulho, hoje eles vêm aqui para os estúdios da tua Rádio São Francisco fazer um rescaldo, né, do que foi este importante evento, porque sem a alegria, sem a interatividade, sem esse contato, né, de olho no olho com o ser humano, a gente não consegue dar volta em absolutamente nada. Por isso a importância da gente conversar com esses jovens que estão aqui hoje no estúdio, a Paola De Lázari. Bom dia, Paola, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, tudo bem?
Eu comecei o programa desabafando, né, porque eu estava ouvindo, passando os olhos nas redes sociais, nos portais de notícia, abrindo os jornais hoje. Gente, tá difícil, né? Mas, enfim, vamos em frente. E vocês ajudam a gente a passar por isso tudo, porque vocês fazem parte de uma parcela da humanidade que nos dá, digamos assim, um incentivo. Porque a música é algo que o dia que o ser humano parar de cantar e de admirar, né, essa parte, acho que ele pode, como diz o Karnal, morra, né, porque não tem mais o porquê estar em pé e nem sobrevivendo, buscando seus objetivos. Conosco também o Jonathan Macedo, que faz parte do Tri Sonora, esteve em Fortaleza, está mais bronzeado, hein, Jonathan? Bom dia.
Bom dia. Tudo bom bem? Dia a todos os ouvintes. Bom dia ao pessoal que está na live também, no nosso Instagram.
Ah, nós temos. Qual é o Instagram que vocês estão?
@BandaTriSonora.
@BandaTriSonora. Acompanhe o pessoal aí, gente. Os famosos que estiveram presentes em Fortaleza, no Ceará, neste final de semana, levando o nome de Caxias do Sul. E o produtor executivo Gabriel De Carli, que acompanha o grupo e faz as coisas acontecerem, né, Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
A gente queria ter conversado com o pessoal do Tri Sonora antes deles viajarem, mas aí também nos ocorreu a ideia de fazer um relato depois que já passou o evento, que eu acho que vai ser mais produtivo, né, do que vocês falarem da expectativa de vocês antes de viajar. Mas agora, eu queria, neste momento tão especial em que o planeta está vivendo, nem o Brasil, a gente está vivendo um momento muito peculiar. Vocês são jovens, né? Eu acho que se eu não vi, imagino vocês, eu nunca imaginei passar por problemas e por assuntos que hoje está sendo debatido na sociedade, ainda, né, debatidos, graças a Deus, e espero que continue. Mas perante a tudo isso que está acontecendo, guerras, fomes, participar de um evento que reúne primeiro jovens de uma linha religiosa e para confraternizar, o que vocês trouxeram na bagagem de vocês depois desses dias nessa imersão em Fortaleza?
Então, essa imersão realmente foi muito significativa para as nossas vidas. É claro que o impacto na gente é gigante, porque você se deparar com aquele espaço que é o céu, que é um condomínio espiritual de Urapuru, ir até lá, se deparar com um mar de gente, um evento extremamente saudável, em que as pessoas se abraçavam, fomos muito bem tratados como pessoas, como artistas, um tratamento de uma humanidade assim, muito especial. E é claro que um evento como esse mexe com a gente, né? Nos transforma como pessoas e que ele tem um canal, que é a evangelização, que é falar do bem, que é falar do amor, que somos amados. Então, esse impacto, é claro que ele respinga, então reverbera por todas aquelas pessoas que estão lá escutando essa mensagem, seja com um artista, com uma música, com um abraço, né? E o evento também é interessante, que a música é o canal, né? Mas acontece, por exemplo, tinha uma pista de skate para os jovens, um espaço para games, ou seja, super interativo também para gerar uma atmosfera de alegria, de conforto, de convivência, né? Então,
porque
é muito
isso,
bacana.
Meio que o jovem vê que atrás já, né? Faz um evento, tem que ter interatividade, tem que ter um linguajar, não por serem jovens, mas onde está reunido um grupo, tem que ter os pormenores, né? Não é só um foco. Eu acho que isso também mexe muito com as pessoas. Jonathan, tu te emocionaste? Tu fizeste o que lá? Além de cantar?
Tocar e cantar, né?
É.
O principal. Nossa, foi extremamente emocionante a acolhida, né? A acolhida, nós fomos todas as necessidades que nós tínhamos foram resolvidas, assim, com muita prontidão. A acolhida do pessoal de lá, assim, a gente nem esperava tanta receptividade do pessoal, assim. Então, a gente foi muito, muito bem acolhido. E musicalmente foi uma experiência transcendental para mim, assim, porque são todas as músicas, né, a comunidade Shalom, que é quem organiza o festival, Aleluia, a maioria das músicas que eles compõem a gente toca aqui na Missa da Catedral, né, de Caxias do Sul, que nós três tocamos e cantamos na Missa da Catedral. Então, chegar lá e ouvir as músicas tocadas exatamente igual no CD, assim, igual no disco, no disco que tu escuta em casa, tá sendo tocado exatamente igual lá na missa e no momento de adoração ao Santíssimo. Nossa, isso foi, assim, foram momentos que arrepiaram, assim, musicalmente falando. Foi muito intenso, digamos assim, musicalmente.
Gabriel saiu de lá mais motivado, Gabriel.
Saí sim, porque o objetivo maior do festival, que inclusive é um festival que tomou uma proporção em qualidade, em abrangência, em número de pessoas, que acaba desbancando muitos festivais de música e de arte secular, né? Então a gente se alegra muito em participar, mas o objetivo principal desse festival é a evangelização, né? É levar o evangelho, o nome de Jesus Cristo, essa experiência que mudou a vida de todos nós, para todas aquelas pessoas. E a gente trabalha com isso aqui na cidade. Então, quando a gente vai para algum lugar que reúne pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, e a gente sente essa referência, a gente sente que tem gente fazendo a mesma coisa que nós lá, isso é algo que nos enche, que nos alimenta, que sacia a nossa sede, né? E que nos traz de volta para a nossa terra muito motivados a continuar levando, assim. É, tu encontrar pessoas que também buscam um testemunho muito autêntico daquilo que acreditam, daquilo que vivem, e como tu disseste, significam um oásis, né? No meio desse deserto que a gente tem visto, que a gente tem vivido, e que a gente é chamado a ser, né? Nas nossas vidas, na nossa atividade diária.
Quando a gente fala de evangelização, às vezes as pessoas elas confundem um pouquinho as expressões do nosso cotidiano, elas têm já um ranço porque a linha é evangélica, porque a linha é católica, porque a linha é umbandista. Então, assim, ela já tem o ranço da palavra em si, né? Ou seja, um ser humano não pode surgir, viver e respeitando e crendo nas três linhas, porque ele é tido como um ET. Como vocês, jovens, veem isso nessa área mais cultural, que você sabe que, provavelmente, o número de pessoas, que foi milhares, eu estava procurando aqui o número final, mas ainda não saiu, para vocês é mais fácil ter esse pensamento flexível, né? Vocês estão lá, claro, com o propósito da evangelização, mas não quer dizer que vocês se fechem para as outras coisas.
Claro. Até mesmo eu, o Jonathan e o João Pedro, violinista, nós trabalhamos com música, né, tanto no meio, dentro da nossa fé, dentro da Igreja Católica, mas também em eventos, casamentos, orquestras, ou seja, a gente trabalha com música, né, e gosta muito dessa flexibilidade, porque o que eu acredito, evangelizar primeiro, antes de qualquer coisa, é o teu testemunho como ser humano. Não adianta eu querer viver essa fé ou simplesmente comentá-la, pregá-la, se eu não vivo isso. Se o meu testemunho não condiz, né? Então, estar num evento desses é também uma prova, né, de que a gente pode viver a nossa vida tendo esses momentos na nossa fé, mas vivendo da mesma forma, saudável, fora, e sem essa comparação, né, de que
um é
melhor que o outro, que um vale mais, né? Então, porque a primeira coisa é o teu coração, é a tua integralidade como ser, de ser boa, de ser uma pessoa que ama, que respeita, que não julga, dentro dos teus espaços, e se necessário, as palavras, né?
É verdade. 11 horas e 19 minutos, eu estou aqui com a Paola de Lázaro, o Jonathan Macedo e o Gabriel De Cardi, falando sobre a presença do grupo Trisonora em um dos maiores, ou melhor, é o maior festival de música e artes integradas da América Latina.
Uau.
O festival Aleluia, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, iniciou no dia 24 e encerrou no dia 28, no espaço Uirapuru, ocorreram mais de 50 shows com atividades integradas de esportes radicais e também, obviamente, momentos de oração, né? Porque o objetivo principal é esta reflexão, né? Como a gente falou no início do programa também. Participando lá desde uma das bandas mais conhecidas como a Rosa de Saron ou as mais anônimas no interior de todo o Brasil, um importante evento que reuniu esta galera que está aí tentando trilhar, né, este caminho da vida que está tão difícil de uma forma mais amena e mais, digamos, sadia, né? Eu digo assim. Eu vou pedir para vocês cantarem uma música, né? Pra gente não ficar só no diálogo aqui agora. Gabriel, tu canta também, Gabriel?
Não, não, só no chuveiro.
Ah, só no chuveiro, mas tu pode acompanhar, né? Eles
claro.
Deixam acompanhar se quiser, tá? Vamos lá.
Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou pelos meus pecados, mas o sepulcro vazio está.
Voltou com esse vozeirão todo, imagino, trabalhou o final de semana todo praticamente, ainda já tá, vocês já estão ainda no pique. É, vocês se apresentaram quando?
Nos apresentamos na sexta-feira.
Sexta-feira.
No palco Desperta, que é um palco alternativo.
Eu tô vendo a foto aqui, é meio que um sambódromo lá, né? Eles fizeram, tipo, a estrutura do evento. Milhares de pessoas aqui reunidas, realmente.
É assustador, assim.
É, os pré-dados que tem, assim, foram 300 mil pessoas nessa noite que a gente tocou, nesse dia, assim.
E o evento, como um todo, ele tinha uma estimativa de reunir, em média, 1,5 milhão de pessoas, que foi o que reuniu na última edição de 2018, e tende a se confirmar, assim, nesse ano, porque já é um evento tradicional de 20 e tantos anos, né? E o pessoal, os nordestinos são muito fervorosos, muito comprometidos com esse tipo de atração. Então, tende a se confirmar.
E além dos jovens, era muito bacana você ver também as famílias, assim, colocavam uma toalha no chão, as cadeiras, e a família inteira, jovens, claro, né? Mas um ambiente muito, muito gostoso.
Que bom, deu para aproveitar de todas as formas. E eu acho que o mais legal desse tipo de evento é que, como a Paula já falou, além de reunir a família, ela reúne todo tipo de pessoa.
Ah,
o branco, o amarelo, o roxo, o alto, o baixo, o pobre, o rico. Uhum. E nessa miscigenação toda, dá para se ter alguma troca, digamos, de informação no sentido de troca de vida mesmo?
Com certeza, né? Acho que, porque é a vivência de cada um, né? E, mas vê que, ao mesmo tempo, a gente aqui do Sul, a gente até brincou no primeiro dia que a gente chegou lá com o rapaz que fez o convite para nós irmos até lá, foi o mesmo rapaz que nos acolheu, nos recebeu no aeroporto e cuidou da hospedagem e tudo lá. A gente brincou com ele no primeiro dia, né? Tu acha que a gente tem cara de turista, né? E ele olhou com uma cara assim, tipo, é óbvio que vocês têm cara de turista. Então, não só pela fisionomia, né? Mas pela experiência de vida, é muito diferente a vida do pessoal de lá, né? Desde em relação à espécie de dos trabalhos, do emprego que tem lá, a condição de vida é diferente, a qualidade de vida também em relação ao tempo, né, que está sempre quente, não tem inverno, a gente fala lá. Então, a gente acaba vendo essa vivência diferente das pessoas de lá, palavras diferentes, tudo, vocabulário diferente do nosso, mas ao mesmo tempo caminhando na mesma direção, né? Buscando ser alguém melhor. Ninguém é perfeito, né? A gente sempre fala que sobreviver à fé, tentar viver a nossa fé, não de acordo, não só falar, mas viver aquilo que a gente de acordo com a nossa fé, mas acho que buscando ser uma pessoa melhor, buscando viver essa fé, mesmo às vezes errando, todo mundo com seus erros, com suas dificuldades, diferentes do pessoal aqui do Sul, mas todo mundo caminhando para um lado de tentar ser alguém melhor, né? Sempre tentar amar.
Acho que
esse
é o grande objetivo de encontro grandioso como esse, né?
Tem uma expressão muito forte na nossa vivência de fé, que são as peregrinações, né? Aqui na nossa região a gente tem a famosa ida a Caravaggio, e acho que algo muito lindo das peregrinações é esse caminhar com uma finalidade em comum, em meio a tanta diferença, porque ali tem gente que está pagando uma promessa, tem gente que está pedindo por alguma coisa, tem gente que... E é o que tu disse, assim, de branco, amarelo...
Uhum, tem tudo.
Todos os tipos de pessoas, tamanhos de pessoas, enfim, com crenças tão diferentes, mas que buscam o mesmo objetivo. E nesse tipo de evento, assim como nas Jornadas Mundiais da Juventude que nós já participamos, a gente sente muito o quanto não estamos sozinhos, o quanto somos muito diferentes, com uma pluralidade enorme, o que torna ainda tudo mais bonito, mas caminhando para o mesmo referencial.
E na visão de vocês que participam de eventos culturais como esse, que já demonstra, né, que, ao contrário de muitos governantes, acha que a cultura não deve ser incentivada e não deve se investir pesado na cultura, muito pelo contrário, enfim, é mais uma prova de que os resultados estão aí. Como vocês estão vendo hoje esse momento tão atípico que o Brasil está vivendo, um país com um povo tão benevolente e ao mesmo tempo hoje se mostrando um povo, não digo radical, mas né, de pessoas que acham que tem um martelo na mão e sentenciam as pessoas sem ao mínimo saber da sua vida. Enfim, a gente está vivendo momentos bem diferentes, assim. O que que vocês podem acrescentar para o nosso ouvinte, já voltando de um evento em que dentro de vocês deve ter mexido muitas coisas, muita até energia, com certeza vocês voltaram de lá com uma recarga, né, um pouquinho mais agora. O que que dá para vocês citarem sobre isso num momento de extrema raiva que hoje, eu vou puxar só para o lado do Brasil, está vivendo, né? Hoje em dia o brasileiro está com o martelinho da justiça na mão e salve-se quem puder, né? Todo mundo se acha o dono da verdade, ainda mais pelas redes sociais, né? Então, assim, taxar um negro, taxar um gay, taxar qualquer pessoa, nossa, todo mundo tem esse poder. O que que dá pra gente, como amenizar isso, como melhorar isso? Difícil a pergunta.
É bem, bem complexa a pergunta, mas eu acho que ela reflete o que a gente tem sentido, né? A gente trabalha com cultura, trabalha com educação, trabalha com arte. Primeiro de tudo, o respeito ao ser humano, o valor ao diálogo, o valor de não se colocar acima, independente da tua crença, independente do teu, da tua capacidade intelectual, financeira, seja ela qual for, nós somos seres humanos. E eu acho que o momento que a gente vive, ele está indo contra essa premissa básica das nossas relações, né?
Que vem de muito antes, né, Paula? Vem de uma pregação que por menos atuante na religião, seja ela qual for, a gente sabe que um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo foi justamente isso, né?
Claro, foi. E ele se fez humilde, né? E hoje a gente vê, então,
Uma soberba,
isso relacionado a poder, isso relacionado, então, a mecanismos, né, de distinção entre as pessoas, de corrupção, né? Então, é muito triste o cenário que a gente vive, mas se a gente perde, né, essa... essa esperança, se a gente não alimenta ela a cada dia, seja lutando, olhando algum testemunho bacana, também a nossa vida, ela perde o sentido, né? Então, eu aposto muito, acredito muito, então, na capacidade do amor, na capacidade do perdão, na capacidade do diálogo como fundamental. E acho que a arte e a educação são os mecanismos mais fortes da gente ter acesso a essas estruturas do ser, né? Então, uma sociedade que não valoriza a música, que não valoriza a cultura, uma ida ao teatro, que ao meu ver não existe ser humano sem música.
Eu também não consigo imaginar isso.
Então, se a gente desvaloriza ou coloca, ou a gente pode também analisar num outro aspecto, né? Então, algumas práticas são mais importantes que outras. Então, essa linha também é perigosa, né? Então, a música, ela é importante, mas não existe algo melhor do que o outro. Então, esse cuidado também com o relativismo, de saber que a gente não é os donos da verdade, que o nosso gosto não é maior ou melhor do que dos outros, acho que essa relação é o que é fundamental para...
Acho que tinha que ter um festival, aleluia, todo mês, né? Itinerante no Brasil, para que as pessoas pudessem ter oportunidade disso. Mas a gente pode fazer esse festival dentro de cada um, né? Todos os dias. Isso não é sacrifício nenhum. Vamos cantar uma musiquinha pra gente entrar pro comercial?
Vamos,
Matheus, presta atenção aí, depois tu dá um fadezinho, a gente entra pro comercial, tá?
A trilha sonora, ela quis lutar pelo blues, já que Caxias é uma cidade de blues.
Olha, viu? Caxias tem tudo, né?
Vai fazer malas prontas.
Meu Deus, que amor é esse que me conquistou? Me seduziu e a minha vida transformou. Mesmo sabendo nada que eu sou, me escolheu, elegeu e me fez todo seu. E eu vou seguindo, contando a sua misericórdia em mim e a sua graça, sua força me leva onde eu não posso ir. Eu tô de malas prontas pra seguir meu Senhor. Eu vou ao fim do mundo, se preciso for. Sou capaz de tudo pra segui-lo e amá-lo, porque ele é meu céu, minha paz. Ele é meu tudo, a minha de viver.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.